Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal suspende reintegração de posse de fazenda em Mato Grosso do Sul ocupada por índios Terena.
Mulher com deficiência física que escondia arma e munições em cadeira de rodas tem pedido de liberdade negado.
Justiça do Paraná garante à vítima de estupro o direito de interromper a gravidez.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou o Johnny Luna.
E eu sou o Arthur Filho.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje a reintegração de posse de uma fazenda em Mato Grosso do Sul, ocupada por indígenas da etnia Terena.
A decisão provisória atende a um pedido da Fundação Nacional do Índio, Ricardo Viula.
No caso, a FUNAI questionava a decisão do plenário do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, que manteve a ordem de desocupação da propriedade, expedida em uma liminar da Justiça Federal de primeira instância em Mato Grosso do Sul. Ao recorrer ao STF, a FUNAI alegou não existir urgência para determinar a reintegração de posse, pois os indígenas ocupam a fazenda há mais de 3 anos, sem provocar qualquer dano às instalações da propriedade. Além disso, o órgão destacou uma portaria deste ano do Ministério da Justiça, declarando que o terreno em disputa está localizado em uma área de posse tradicional dos Terena. Ao analisar o caso, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, concluiu que a imediata desocupação da fazenda pode acirrar os conflitos fundiários entre índios e fazendeiros da região. Para a ministra, o clima de hostilidade levaria ao uso da força para promover a reintegração, ameaçando assim a segurança de todos.
Detento acusado de matar outros 2 presos durante rebelião tem negado o pedido para sair do regime disciplinar diferenciado.
A decisão é da ministra Laurita Vaz, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Tiago Gomide.
O caso aconteceu em maio de 2016, no Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos, em São Paulo. Houve uma rebelião e, após restabelecida a ordem na unidade prisional, foram encontrados 2 detentos mortos. O detento nega envolvimento nas mortes, mas mesmo assim foi incluído no regime disciplinar diferenciado pelo período de 360 dias. No STJ, a defesa alegou inconstitucionalidade do regime disciplinar diferenciado e falta de provas. A ministra Laurita Vaz afirmou que os fatos apontados pela defesa não permitem a constatação de flagrante ilegalidade. Por isso, o pedido foi negado.
Mulher com deficiência física que escondia armamento em cadeira de rodas tem pedido de liberdade negado.
A decisão é da Justiça do Rio Grande do Norte, Emily Almeida.
A mulher foi presa em flagrante após entrar em um presídio do município Potiguar de Mossoró com assento móvel da cadeira de rodas, contendo munições e uma arma de fogo. A defesa alegou que a prisão preventiva é ilegal, pois a acusada possui deficiência física e está amamentando o filho de apenas 4 meses de vida. Mas o desembargador do caso defendeu a validade da prisão, destacando que a cadeirante apresenta uma condenação anterior por tráfico de drogas. Ainda segundo a decisão, o fato de a mulher ser pessoa com deficiência e estar amamentando não impede que ela seja alvo de prisão preventiva.
Justiça de Tocantins multou o secretário estadual de saúde no valor de 10 salários mínimos.
Ele descumpriu uma ordem judicial para regularizar a oferta de exames laboratoriais nos hospitais públicos da capital Palmas e do município de Porto Nacional.
O secretário deve corrigir as irregularidades no prazo de 48 horas, sob pena de responder a um processo judicial por crime de desobediência.
De acordo com as investigações, pacientes estão sem ter alta ou com cirurgias suspensas por falta de exames.
Documentos indicam que a Secretaria de Saúde de Tocantins rescindiu o contrato com o antigo laboratório, mesmo sabendo que a empresa vencedora da nova licitação ainda não possui condições de iniciar as atividades.
Justiça do Paraná garante à vítima de estupro o direito de interromper a gestação.
A decisão vem após um pedido da Defensoria Pública Estadual. Kiki Moreno.
Inicialmente, a jovem de 22 anos não contou a ninguém sobre a violência sofrida por medo e vergonha. 2 meses depois, ela descobriu a gravidez e procurou um hospital público para solicitar o procedimento, que foi negado. A mulher chegou a registrar um boletim de ocorrência e, mesmo assim, a unidade de saúde manteve a negativa. Com a decisão favorável da justiça, a mulher realizou o aborto na 11ª semana de gestação. A juíza do caso destacou que o Código Penal autoriza a interrupção da gravidez em caso de estupro. Além disso, a magistrada lembrou que, por lei, a vítima não precisa comprovar o episódio de violência sexual para ter direito ao abortamento.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça. A você, uma boa noite.
Para você, boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.